A amargura e a falta de perdão são como raízes. E embora elas estejam ali invisíveis, na realidade elas estão presentes. E elas bloqueiam o fluxo da graça de Deus. E mais do que isso, a raiz da amargura, ela tem a capacidade de contaminar a muitos. Por isso, nós precisamos aprender a liberar perdão, encerrar ciclos, liberar pessoas, para que a gente possa correr sem nenhum embaraço, sem nenhum tipo de amarra, mas seguindo o fluxo da graça de Deus sobre as nossas vidas. E hoje eu quero entrar na terceira mensagem dessa série, Viagem Leve. E o tema dessa palavra hoje é: livre-se do controle e abra para receber a direção de Deus. Amém? Livrando-se do controle e abrindo-se para a direção que vem de Deus. Eu convido você agora a abrir a palavra comigo. Eu vou pedir a Caína para trazer minha Bíblia aí, por favor, Caína. Acabei deixando. Mas nós vamos abrir a palavra no Evangelho segundo São Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Lucas 1, 26. Livre-se do controle para render-se a Deus. E essa palavra, ela fala do momento em que Maria recebeu a visita de um anjo, comunicando a sua gravidez e o propósito dessa obra tão extraordinária, milagrosa de Deus na vida dela. Então, vamos fazer a leitura do texto para não ficar só nas minhas palavras. Lucas 1, a partir do verso 26. E diz assim: no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Vamos declarar esse verso 37, vamos lá? Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante da sua palavra. Nós já temos reconhecido que diante da sua grandeza, Senhor, nós somos pequenos, mas ao mesmo tempo sabemos que através da obra do teu Filho Jesus Cristo, nós fomos reconectados ao Senhor, que é a origem, a fonte, a gênesis, e nós nos tornamos um contigo, Senhor, em natureza e agora em missão, em propósito. O que nós te pedimos é que nós venhamos ser conduzidos a um lugar de entrega, Senhor, a um lugar de renúncia, a um lugar de morte, para que a sua vida, ela possa resplandecer através de nós, e que em nome de Jesus nós saiamos daqui mais libertos, mais curados, mais santificados, mais alinhados àquilo que está no teu coração para as nossas vidas. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, no texto que nós acabamos de ler, nós vimos como Maria, ao receber essa notícia, a notícia de que ela ficaria grávida, ou estaria grávida do Espírito Santo, ela ficou, diz a Bíblia, perturbada. Ela ficou assombrada. E por uma razão muito óbvia. Ela não era ainda esposa de José. Ela estava prometida a José. Ela era, em outras palavras, noiva ainda. E como dizer para o seu noivo que está grávida? E segundo os estudiosos, Maria era de fato uma adolescente. E certamente a insegurança tomou conta do seu coração, da sua vida. Imagine você tendo uma vida comum, normal, até então, e de repente uma visão e uma palavra extraordinária como essa de um anjo dizendo que ela ficaria grávida, né? O que é que eu vou dizer para José? Será que José vai acreditar nessa história? O que é que as pessoas vão pensar? Será que as pessoas vão acreditar que de fato eu gerei do Espírito Santo? Como que eu vou encarar agora a minha família, a sociedade? Essas foram dúvidas, temores que passaram pelo coração de Maria. Essa insegurança, ela de fato perdeu completamente o controle da situação. E é importante ressaltar que José, apesar de ser um bom homem, um bom marido, se você vai ler a narrativa do Evangelho de Mateus, quando ele sabe que Maria está grávida, a primeira reação dele é de querer anular o noivado. Por ser justo e bom, ele não queria expô-la à vergonha, até porque naqueles dias, se Maria de fato aparecesse grávida sem uma justificativa plausível, ela seria condenada à morte por apedrejamento. E José, sendo um homem bom, disse: não, eu não vou fazer isso, eu vou caladinho anular esse noivado, mas não vou expor essa situação. E sabe, irmãos, eu acredito que essa é uma das grandes marcas da nossa sociedade, é essa necessidade que nós temos de controle. Todos nós temos essa tendência de querer ter o controle sobre absolutamente tudo. O homem, ele tem caminhado para, de alguma maneira, se tornar Deus, se assentar no trono de Deus. O homem quer controlar o tempo, ele quer controlar a meteorologia, ele quer controlar a economia, ele quer controlar os recursos naturais, o homem quer controlar o próprio homem, a sociedade, e nós estamos o tempo todo nessa guerra de saber quem é que está no controle, quem é que está no comando. Hoje, os psicólogos alertam de que esse é um dos maiores males da nossa sociedade, a necessidade de controlar. E o pior é quando a gente quer controlar o outro, controlar pessoas, controlar o que acontece, né, ou o que vai acontecer amanhã, controlar circunstâncias. Mas preste atenção, isso não existe. Nós podemos até exercer um certo controle, e daí o fato de nós sermos mordomos, administradores da graça de Deus. Mas se você parar para pensar, isso são pequenas coisas que nós podemos controlar e que de fato promovem uma certa mudança na nossa vida. A gente controla o que pode comer no prato, né? A gente controla o que vai beber, sim ou não?
Sim.
Sim mesmo. Você controla a Coca-Cola com gelo, irmão? Não, tem gelo ainda não. Eu tomo Coca-Cola, mas é porque quando eu quiser eu paro. Eu tenho controle. A gente pode controlar a hora de acordar. A gente pode ter controle sobre para onde ir. E que bom que você escolheu vir para a casa do Senhor, para estar na presença de Deus e ouvir a sua palavra. Mas sabe, irmãos, os grandes eventos da nossa vida, nós de fato não temos o controle. A gente nunca sabe quando vai ser surpreendido. Uma má notícia ou uma boa notícia. A vida, ela é bonita e é dinâmica por causa disso. É disso que faz, essa incerteza que faz da vida ser de fato a aventura que ela é. Mas no caso de Maria, aquilo caiu como uma bomba na vida dela. Porque você imagina, nenhuma jovem planeja casar barriguda, sim ou não? Embora isso aconteça, mas eu duvido uma jovem que sonha assim: eu quero entrar de noiva com um barrigão, né? Não. Quem planeja casar, planeja fazer tudo certinho, né? Enfim, ter aquele... Maria não teve essa oportunidade, porque diante do propósito de Deus, ela estaria concebendo um filho sem que ela sequer tivesse dormido com seu noivo. Ela teve a grande graça e responsabilidade de gerar aquele que, mesmo sendo Deus, assumiu uma forma 100% homem. E ela recebe essa notícia da parte do anjo. Aquilo traz insegurança ao seu coração, mas no final de tudo, irmãos, nós precisamos nos colocar no lugar de Maria em determinadas circunstâncias da nossa vida. Talvez você esteja aqui nessa manhã e, embora por um certo tempo você esteja esquecendo de um problema, uma dificuldade, uma conta para pagar, mas a tendência é, quando sair daqui novamente, se lembrar do compromisso que você tem essa semana e não sabe como resolver. E sabe, mesmo nós, crentes, nós temos sido afetados por esse mal de querer ter o controle das coisas para poder sentir segurança e paz. Mas eu quero dizer a você que, assim como Maria teve que decidir entre o seu próprio plano e o plano estabelecido por Deus. Ela teve que decidir entre os seus próprios sonhos e o sonho que veio da parte de Deus para a vida dela. Maria precisou decidir entre o desejo de controlar o seu destino, controlar a sua festa de casamento, controlar o que estava programado para acontecer e, de fato, abrir mão de tudo para que o chamado de Deus para a vida dela se cumprisse. E mesmo não tendo todas as informações, mesmo não tendo o mapa até o final, o script até o último parágrafo, sabe, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 38, por favor, Pedrinho, desse capítulo 1 de Lucas, Lucas 1:38. Olha o que Maria respondeu. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Sabe, irmãos, é uma vida realmente muito sobrecarregada, pesada. É uma vida de fato muito dolorosa quando nós queremos atravessar a jornada da vida querendo ter o controle de todas as coisas. É algo desumano. É algo que adoece a alma, a mente, o coração. Você querer atravessar a jornada da vida querendo ter o domínio, porque isso vai trazer para o seu coração muita frustração, muita tristeza. Enquanto as pessoas, embora tenham um potencial extraordinário para uma vida feliz, para uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida como a que Jesus prometeu, e ele disse que o fardo dele é leve, o seu jugo é suave, não nessa ordem, o jugo é suave, o fardo é leve. Ele disse que tinha para nós uma vida plena e uma vida abundante. Mas querer ter o controle é andar na contramão do propósito de Deus para as nossas vidas. Porque no reino de Deus, a régua, ela mede ao contrário. Quanto mais eu quero ter o controle, mais escravo eu me torno daquilo que desejo controlar. E no reino de Deus, o caminho para a felicidade é a entrega. É o abrir mão, é o descansar na soberania de Deus e saber que tudo pertence a Ele primeiramente. E eu queria, Pedro, por favor, João 3,16, um texto que todos nós conhecemos, acredito que 99,5% aqui sabe esse texto de cor. Mas veja só, João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo tanto, 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 que ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê. Essa é a grande chave para que nós sejamos libertos desse desejo de controle, dessa necessidade de mantermos as coisas sob o nosso comando. É saber que a nossa fé, antes de tudo, ela precisa ser depositada em Jesus e única e exclusivamente em Jesus. É confiar nele, é depositar as nossas ansiedades, as nossas preocupações nele. É saber que Deus tem a palavra final na nossa vida e eu não preciso temer nem pessoas, nem os eventos que me acontecem, nem as ameaças dos noticiários, da grande mídia, porque Deus, Ele é aquele que controla a minha vida e o meu destino. Deus tem para mim um propósito nessa terra, um desígnio, e se você crê que Jesus é vivo, poderoso, Ele te ama e tem esse propósito na sua vida, você vai reconhecer, como está escrito no livro de Jó: pensei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém. Aí eu descanso. Quem quiser amar a sua vida, perdeu a vida. Mas quem perder a sua vida por minha causa, acha. Então, a grande chave para sermos libertos dessa enfermidade, dessa doença por controle, é depositarmos toda a nossa vida em Jesus. A nossa fé, a nossa consagração precisa ser totalmente direcionada a Ele. Ah, irmãos, quantas vezes na minha própria vida eu não me vi angustiado, aflito, passando por dores e angústias sobre-humanas, por puro desejo de controlar. Sabe, é como um carro. E no mundo, a mensagem vai ser contrária. Olha, seja o piloto no carro da sua vida. Os coaches vão dizer isso. Seja você o piloto no carro da sua vida. Mas entenda uma coisa: eu e você não somos qualquer um. A nossa vida, ela tem um dono. E nós podemos até participar da direção desse carro na nossa vida, mas como copilotos, porque o piloto de verdade é Jesus. Ele tem que ser o comandante. Trazendo a imagem do barco, é ele quem está na proa, direcionando o caminho. É esse o caminho para que, ou a fórmula para que nós possamos viver de fato livres. Olha, uma coisa engraçada, é o que, uma das coisas que mais irrita o homem, mesmo que ele esteja errado, é ele que está dirigindo e a mulher dando pitaco. Eu estou aqui com o GPS, aí a pastora diz, na próxima você, amor, eu estou vendo, né? O orgulho já toma conta logo. Engraçado, quando você está dirigindo, aí tem lá, você tem uma via para a direita, outra para a esquerda, e a pessoa diz assim, olha, cuide desse lado aí, que esse lado aqui eu olho, né? Não precisa olhar não. E você vai querer olhar e ela bota a mão assim, não precisa, deixa que eu olho. Gente, a responsabilidade é de quem está no volante. Você já pensou dirigir o seu carro a quatro mãos, você está lá dirigindo e a outra pessoa do lado pegando no volante junto com você? Tem coisa mais agoniante do que isso? Mas sabe que parece que é isso que a gente faz com Jesus? A gente, quando recebe Ele como nosso Senhor e Salvador, a gente entrega tudo. Se você não teve essa experiência ainda, você precisa ter. Ou numa metanoia, ou num culto, ou comigo caminhando numa calçadinha, né? Orando assim, Senhor, se o Senhor existe, por favor, faça alguma coisa pela minha vida. E aí tem um momento onde a gente entrega tudo ao Senhor. Mas parece que a gente entrega o volante para o Senhor, e dali a pouco a gente vai observando a estrada, vai vendo as coisas, e a gente quer tomar de volta. O tempo todo a gente está nessa guerra. E aí a gente coloca Jesus no banco do passageiro, não aceita pitaco, né? Aí vai lá, está lá uma lombada gigantesca, né? E Jesus quer nos alertar, peraí, eu já aprendi a dirigir, já estou com minha carteira aqui, aí o carro vai lá, né? Mais na frente um buraco, aquela serpada, pá, tá. Jesus querendo nos alertar, na verdade ele está querendo o controle, e a gente, né, se achando o bonitão, vem na cocada preta, querendo fazer as coisas na frente do Senhor. E olha quando Jesus está no carro. Às vezes tem gente que bota Jesus até para fora do carro. E sabe, diante de muitas circunstâncias na nossa vida, irmão, nós somos tentados a fazer isso. Esquecer quem é o piloto, quem é que conduz, quem é que dirige. Lembre-se, nós somos seguidores de Jesus. Ele é o nosso supremo pastor. Amém. Quem é discípulo? O discípulo segue, não é o contrário. O pastor, ele vai na frente. Não foi isso que ele disse? Não é o servo maior do que o seu Senhor. Basta o servo ser como o seu Senhor. Mas parece que a gente está querendo tomar a frente do Senhor, tomando decisão precipitada, agoniada, e de repente alguma coisa saiu do controle, e aí aquele desespero, aquela angústia, aquele chororô, sabe? O capitão está no barco, irmão. Ele sabe exatamente o que faz. Nós precisamos aprender a seguir os seus passos. Dave Mills tem um livro maravilhoso que é A Arte de Seguir. Nós não somos chamados a abrir um caminho. Caminho já foi aberto, Jesus abriu o caminho, nós temos que segui-lo. Quer ter êxito na vida? Quer ter uma vida leve? abençoada, cheia de paz, mesmo em meio a lutas, mas em plena confiança de fé, sabe? Deposite sua fé em Jesus, creia em Jesus, para Deus não há nada impossível. E faça essa oração que Maria fez: eu sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua vontade. Aí você vai começar a enxergar os eventos da sua vida por uma outra perspectiva. Eu não entendo, mas eu sei que Deus está trabalhando. Eu não tenho o final da história, mas eu sei quem governa esse script.
Glória a Deus.
E eu descanso. Eu entrego. Pense nisso. Ora, Jesus, ele nos deu esse exemplo lá no Getsêmani, quando ele estava em angústia, a alma dele estava numa angústia mortal, diz a Bíblia. Mas qual é a oração que ele faz? Senhor, se possível, Pai, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. E olha que Maria estava angustiada, porque iria gerar um filho. Jesus estava angustiado, porque ele iria enfrentar a morte. Vou para a cruz ou não vou para a cruz? Porque não pense que Jesus atravessou tudo o que ele atravessou só como Deus. Há pessoas que não compreendem o operar do Mestre, porque elas pensam assim: ah, para Jesus é muito fácil não ter pecado, porque ele era Deus. Para Jesus é muito fácil ter curado, expulsado demônios, ele era Deus. Para Jesus foi muito fácil ir para a cruz, ele era Deus. Irmãos, lembre-se de Filipenses 2:5. Portanto, irmãos, tenham vocês o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não se apegou a essa condição divina, mas ele assumiu uma forma humana. Ele enfrentou a cruz como homem. Ele tinha todas as necessidades fisiológicas de um ser humano. Ele tinha todas as necessidades da alma de um ser humano. E ele foi para a cruz como homem. Por isso ele disse: a minha alma está numa angústia mortal. Ele poderia ter escolhido não ir para a cruz, mas no final das contas ele submeteu o controle das coisas ao Pai. Por isso ele era capaz de dizer: o Filho nada faz de si mesmo. Quantos estão aqui? Agora, responda para si, não diga para ninguém, responda para si: o que você está tentando controlar e que de repente saiu do seu controle? O que você precisa hoje render a Deus completamente? Insegurança, relacionamentos, a sua imagem pessoal diante dos outros. O que é que você está tentando controlar? A busca por perfeição, o futuro dos seus filhos, seu casamento, sabe? É isso que nos chama, nos impacta na vida de Maria. É que mesmo não tendo controle de nada, sendo uma pequena adolescente, vivendo um momento, um dilema tão crucial como aquele, ela foi capaz de dizer: sou tua serva, Senhor, que aconteça comigo conforme a tua vontade. Ela submeteu tudo ao Senhor. Ela confiou inteiramente na palavra que ela havia recebido. Então, irmãos, no reino de Deus não existe uma entrega parcial. Antigamente, quando eu me converti, ainda tinha essa mensagem: Jesus quer o seu coração. E Jesus é açougueiro agora. Jesus quer você por inteiro. Corpo, alma e espírito. E quantas vezes nós não estamos nessa guerra? A gente entrega o controle, toma o controle. Entrega o controle. Não, Jesus, agora eu já aprendi, me dê aqui. Toma o controle. Aí dá o controle, puxa o controle. E você nunca vai conseguir viver leve, em paz e integralmente, enquanto não aprender a se render totalmente. Não existe entrega parcial. Tem gente que converte a alma e não converte o bolso. Tem gente que até converte o bolso, mas não converte o coração no sentido da humildade. Enfim, existem fatores que nos impedem de viver essa vida de consagração e de entrega. O primeiro fator é a falta de fé, é a incredulidade. Olha, eu confio no que eu estou vendo, eu confio no que eu posso fazer. E aí esse desejo de controlar, gente, é falta de fé, é falta de confiança. Quando você pensa que só você tem, só você sabe, só você é capaz, você está tirando a confiança, a fé que deveria ser depositada em Jesus, para colocar em si mesmo. Segundo, medo. Medo. Pessoas que elas só agem com base no medo. Olha, eu vou esconder isso daqui, porque pode acontecer um problema ali, eu sei lá, esse governo, e amanhã pode tudo se acabar. Não, eu não vou assumir uma célula, porque pode ser que eu não seja capaz e eu venha decepcionar pessoas, ou não vou assumir esse compromisso. Irmãos, a palavra nos ensina que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo pressupõe castigo. Amém? Mas aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando eu amo, eu entrego, eu confio. Outra coisa, culpa. Muitas pessoas são atoladas pela culpa. Ansiedades e preocupações. A gente não descansa. Você sabe, tem uma expressão antiga que é: tem gente que não dá ponto sem nó, né? Tem um sentido positivo, mas tem um que é muito negativo. É gente que está sempre com uma intenção a mais por trás. Não se desarma nunca. Está sempre representando um personagem, um papel. Não consegue ser ela mesma. Mas em nome de Jesus, entenda que Deus, Ele tem o controle de tudo. Ele nos governa, Ele nos guia. E a palavra diz lá em Filipenses 4:6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Então, Jesus, quantas vezes Ele nos disse: não andem preocupados, não andem ansiosos. O Senhor cuida da erva do campo, que hoje é, amanhã não é, quanto mais assim. Os pássaros não tecem nem fiam, mas o Pai as alimenta. Descanse, aprenda a descansar. Religiosidade. Muitas pessoas se apegam a uma vida religiosa, elas querem representar um papel, ser um personagem, mas a palavra diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais eu conheço ao Senhor, quanto mais eu conheço a palavra, mais eu me conheço e mais eu posso ser quem eu sou na versão de Deus. Amém? Essa é a maior razão porque muitos não conseguem render-se totalmente, porque elas querem representar um papel para os outros. Mas por último, e eu creio que essa é a pior de todas as razões, a maior de todas as causas, é o orgulho, gente. É o orgulho. A gente ama estar no controle. A gente ama dar as cartas. A gente ama, sabe, mandar. Não é por acaso que Jesus disse: rogai ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. Muita gente está aí atrás de diploma, e aqui eu quero te falar do sindicato da fé, né? O sujeito quer servir a Deus, ele acha que a primeira coisa que ele precisa é de um diploma. Não, a primeira coisa que você precisa é se consagrar ao Senhor e servir. servir, como nós vimos aqui no texto de 1 Pedro 4,10, administrar bem a graça de Deus, servindo aos outros, nas suas múltiplas formas. E nós não falamos contra o estudo, afinal, no final nós vamos falar sobre isso, mas nós amamos treinamento, instrução, estudo. Mas a verdade é que essas coisas, elas só têm sentido quando o nosso coração está no lugar certo, liberto do orgulho. Como foi que Eva foi enganada lá no Éden? A serpente aparece para ela, apresenta um fruto e diz: ó, Deus disse para você não comer, porque no dia que você comer, seus olhos serão abertos e vocês serão iguais a Deus. Foi isso que cativou o coração de Eva. Igual a Deus, poxa vida. Controle, orgulho. Então, essa é a grande escolha que nós temos a fazer. E eu não estou dizendo para você virar hippie agora, abandone tudo e vá viver das suas artes na praia, né? Não é isso, gente. É você todos os dias fazer de Jesus o Senhor da sua vida, o Senhor das suas palavras, o Senhor das suas decisões, o Senhor dos seus pensamentos. Faça de Jesus realmente o capitão do seu barco, o motorista do seu carro. Tudo que você vier a fazer, coloque Jesus na frente. E mesmo nos eventos que você não compreende, você vai ter a segurança de que Jesus está no controle.
Aleluia.
Meu Deus está no controle dessa situação. Essa é a grande escolha que nós precisamos fazer. Nós vamos entregar, perdão, o controle totalmente ao Senhor, ou nós vamos viver nessa briga de gato e rato? Porque o apóstolo Paulo, ele dizia o quê? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu me vejo fazendo. Eu vejo dentro de mim uma guerra. Com o corpo eu sou escravo do pecado, mas com a mente eu sou escravo da lei de Deus. Gente, o segredo, a chave é a consagração, é a entrega diária. Não é uma oração que vai resolver os nossos problemas, mas é uma entrega a cada dia a dia, a vida no altar do Senhor, dizendo: Senhor, seja o Senhor, de fato, o Senhor das minhas escolhas, dos meus pensamentos, das palavras que saem da minha boca, daquilo que eu vou me dedicar a fazer. E aí o nome do Senhor vai ser glorificado naquilo que Ele te chamou para fazer. Por mais que seja difícil, doloroso, você vai saber orar como Maria: sou teu servo, sou tua serva, que cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Ou como Jesus, que disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se tiver no pacote, Senhor, seja feita a tua vontade. Amém? E é assim que nós vamos caminhando e vivendo uma vida verdadeiramente livre, livre, leve e seguindo os passos de Jesus. Eu já queria chamar o louvor aqui à frente. Eu não posso terminar essa palavra sem perguntar para você: e agora? O que é que nós vamos fazer? O que é que eu faço com o que Deus me falou nessa manhã com essa palavra? Eu já contei isso aqui, mas vale a pena contar de novo. Quando nós nos casamos, eu recebi um presente muito abençoador. Foi um valor. Minha mãe tinha um terreno, vendeu esse terreno e deu metade para minha irmã, uma espécie de herança antecipada, e metade para mim, para a gente começar a vida, né? E eu estava para casar e eu tinha esse valor e comecei a procurar apartamento para comprar. Mas com o valor que eu tinha, só dava para comprar um apartamento muito pequeno, né? Eu disse, não, eu não tinha paz, todo apartamento que eu ia olhar, puxa, não tinha paz, eu não tinha paz. Um dia eu acordei, e não foi uma palavra, não foi uma voz, não foi, eu abri os olhos e vi no meu coração, eu vou construir uma casa. Pronto. Quem não esteve no luau, perdeu. Ontem eu falei sobre sonhos, a linguagem é preferida do Espírito Santo. Deus me deu um sonho, construir uma casa. Eu disse, amor, Camila, à primeira vista, disse, a gente não tem dinheiro para comprar um apartamento, quer construir uma casa. Quais eram os meios que nós tínhamos para construir uma casa? Financiamento. Tem gente que diz, ah, financiamento, eu vou pagar 300 anos, vou chegar lá no final. Financiamento. Aí eu fui na Caixa Econômica da Epitácio Pessoa. Gente, eu cheguei lá cheio de fé. Sabe Davi quando foi enfrentar Golias? Estava eu, peito aberto, sentei lá na mesa do gerente, Camilo do lado. E eu disse, eu vim aqui porque quero construir uma casa e tal. E eu vim buscar um financiamento. E eu disse quanto eu tinha, eu disse quanto eu ganhava. E o gerente disse, olha, eu sinto muito, mas você não tem renda para construir uma casa. Esqueça, com esse valor não dá. Rapaz, pense num balde de água fria. Mas veio um ímpeto em mim, que foi do Espírito Santo. Eu olhei para o gerente e disse, olha, eu posso não construir com o Senhor, mas eu vou construir essa casa. Eu tenho essa convicção. E saí de lá. Camila já, né? Mas temerosa e tal. Alguns dias se passaram, umas duas semanas mais ou menos, a igreja ainda era lá na Gemida de Figueiredo. Quando termina o culto, uma senhora vem para mim e diz, olha, eu queria ajuda, eu preciso de ajuda, meu filho está na droga e tal. E eu atendi essa senhora, oramos juntos. E na conversa, a senhora faz o quê? Ela disse, eu sou gerente de habitação da Caixa Econômica Federal. Está vendo como a gente não tem controle de nada, gente? De absolutamente nada. E eu falei do que Deus tinha colocado no meu coração. Ah, meu filho, isso é fácil demais, não é fácil demais. Falar assim, tá amanhã, segunda-feira, eu lhe recebo. Lhe dou todos os caminhos das pedras. E foi assim que nós começamos a vida. Agora, presta atenção numa coisa, eu estava lembrando disso com o Camilo ontem. O dinheiro que eu tinha, pela minha inexperiência, eu já comprei de cara o terreno à vista. Mas quem constrói pela Caixa precisa ter uma porcentagem ali para dar início à obra. Porque é assim, você faz uma etapa, a Caixa lhe paga. Você faz outra etapa, a Caixa lhe paga. Como é que eu ia construir isso? Eu não tinha um real no bolso. Não me pergunte como. Uma sucessão de milagres. Deus mandou até missionário para emprestar dinheiro para a gente. Missionário, você sabe, no geral, missionário não tem dinheiro. Missionário ora por dinheiro, pede dinheiro. Está lá falando com o pastor, arranja uma oferta aí, pastor. Pois é, Deus fez o caminho inverso. E a casa foi construída e nós começamos a nossa vida dessa maneira. Porque Deus, quando Ele está no controle, sabe, espere pelo sobrenatural, pelos eventos extraordinários. E a casa foi construída e nós quitamos tudo que devíamos. Eu ainda devo um pouquinho à minha sogra, mas dívida de sogra não sei nem se existe. Mas existe, existe. A verdade é que Deus está no controle. Amém. Essa casa a gente já vendeu, já partiu para outra. E a cada situação dessa, a fé da gente vai sendo forjada. Mas imagina se a gente tem a mentalidade de que tudo só vai acontecer na medida da minha capacidade, na medida do que eu posso, na medida do que eu controlo. Aprenda a confiar no Senhor, a entregar e a se mover pela palavra. A palavra rema que Deus traz ao seu coração. Entenda isso. Alexandre o Grande, cada vez que ele ia numa expedição para conquistar um povo, ele mandava um arauto, ele mandava um mensageiro com uma proclamação. E esse mensageiro, ele dizia assim: rebele-se e morra, ou renda-se e viva. Era essa a mensagem que Alexandre mandava para os povos que ele queria conquistar: rebele-se e morra, ou renda-se e viva. Você sabe que o Evangelho é sobre isso? Rebele-se e morra, ou renda-se e viva. O que é que a palavra de Deus diz? Eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A palavra de Deus está repleta de exemplos de homens e mulheres que se rebelaram, como Coré e seus filhos, e aquela geração rebelde. Deus estava dizendo: olha, eu tenho um Canaã para vocês, uma terra que manda leite e mel. E Coré e os que estavam com ele diziam: não, vamos voltar para o Egito, a vida está no Egito. Vamos voltar, vamos para o passado. Vamos voltar. E o coração de Coré foi tomado de amargura. Porque ele olha em dado momento, Miriam também, olha para Moisés e diz: oxe, que história é essa que Deus só fala por Moisés? Ficaram com raiva porque Moisés casou com uma mulher que eles achavam que ela não deveria casar. E aí veio insatisfação, sabe? Mágoa, amargura. Essa geração, o chão se abriu para devorá-los. No caso de Arão e Miriam, foram tomados de lepra. Moisés precisou interceder por eles, simplesmente porque eles não souberam entregar, queriam estar no controle das coisas. Mas, irmãos, a chave do Evangelho é a consagração. Consagração é entrega.
Aleluia.
É o derramar-se, é o render-se, é submeter o controle da vida, da existência, aquele que é o único Senhor.
Aleluia.
E aí sim, debaixo da sua direção, em submissão a Ele, aí nós vamos fazer isso aqui. Aí nós vamos realizar, aí nós vamos concretizar, mas nunca em rebeldia, nunca em independência, mas na dependência do Espírito Santo. Feche seus olhos. E quais são as coisas que você precisa entregar nessa manhã? Quais são as coisas que você, pelas quais você tem estado angustiado simplesmente por não ter o controle? Gostaria de controlar aquela pessoa? Eu gostaria de controlar aquela situação? Meu irmão, liberte-se nessa manhã do controle para render-se totalmente a Deus. Vamos louvar o Senhor e faça a sua oração na presença de Deus. Em nome de Jesus.